Nós vamos retomar nossa conversa sobre educação, a escolha de uma boa instituição de ensino para os nossos filhos. Não é uma tarefa fácil. Primeiro porque envolve alguns valores que as famílias têm. Umas consideram que mais a tradição, outras mais, por exemplo, as questões ambientais. Outros consideram mais o conteúdo, alguns definem por professores. Mas como entender uma boa educação, uma boa instituição de ensino? Essa pergunta, eu vou tentar conversar sobre esse tema e, claro, vamos esperar aí uma análise da professora, da educadora, Tânia Corredato, que é mestre em educação e doutora em ciências ambientais. Ninguém melhor do que ela para responder essa pergunta para a gente. Professora Tânia, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Um prazer falar com você.
Quando a gente fala de educação, a gente, claro, cada família tem aí alguns critérios diferentes para achar que uma boa escola é aquela, por exemplo, que tem um ensino mais conservador, a questão moral, outra, essa questão da ciência. Como é que se pensa uma boa escola para os filhos?
Perfeito, Gilson. Na verdade, quando se pensa em qual escola, qual a melhor escola, nós queremos, enquanto pais, mães, nós queremos algo que tenha qualidade e numa definição de qualidade, claro que uma definição ainda que superficial, é algo que nos atenda e possa superar as nossas expectativas. Mas com relação à escolha de uma escola onde nosso filho vai ter toda uma formação durante um longo período de sua vida, e isso vai refletir lá no seu futuro, quando ele se tornar um profissional e já estiver no mercado de trabalho. Então, nós não podemos esquecer que a matriz curricular, os conteúdos, ele é um só, o que é proposto pelo Ministério da Educação. O diferencial para a escolha e decisão por esta ou aquela instituição está numa conversa em que os pais, a família deve ter com a escola para um entendimento de qual é a proposta pedagógica dessa escola, qual é a linha metodológica que essa escola adota. Até na sua introdução você disse assim, olha, uma escola é conservadora, outra foca mais no conteúdo, mas nós não podemos esquecer que o conteúdo, independente se é uma escola privada, se é uma escola pública, o conteúdo é o mesmo, ressaltando que a matriz curricular é única. Agora, um ponto que se deve destacar é quais são as estratégias e metodologias que essa escola adota. E ainda mais, qual é o corpo de professores, qual é o quadro de professores, quais são os profissionais que estão lá, qual é a formação de cada um desse profissional, que é o elenco, né, de atores que vão atuar em todo um ano letivo ou um período no ensino fundamental, ensino médio, educação infantil, seja ele qual for, e vai influenciar fortemente o desenvolvimento intelectual dos nossos filhos. Então, isso é muito importante. Além, Gilson, a questão da estrutura. Hoje, nós temos aí um padrão de exigência maior, ou quando você vai para uma escola particular, independente, particular ou pública, elas precisam ter lá o mínimo de qualidade para atendimento de infraestrutura. Então, espaço físico, o tamanho da sala, ventilação, as cadeiras, as carteiras. Então, toda essa disposição de imobiliário, os pais devem estar atentos e as escolas também, porque elas são, no caso de uma instituição privada, ela é uma empresa que vende esse serviço. Também a escola pública, ela é uma organização que está para receber com qualidade esses alunos, também precisa tomar esses cuidados. Então, por isso tem também lá seu diretor, sua equipe de funcionários, o gestor daquela organização, que deve cuidar de todo esse espaço físico. Então, em resumo, o que seria uma escola de qualidade? O que seria, quais são os fatores que poderiam influenciar na decisão por essa ou aquela escola?
Agora, quando a gente fala da escola de qualidade, eu queria puxar um outro tema, talvez até um pouco polêmico, que é um pouco polêmico, que as escolas, muitas vezes, são responsabilizadas, ou às vezes alguns consideram que não é responsabilidade da escola, discutir temas que, para alguns pais, são tabus. Né? Um deles, por exemplo, a questão da velha discussão sobre preconceito. Nós tivemos aí, na tentativa de estabelecer algumas diretrizes de debate sobre temas dentro da escola, a questão de gênero, por exemplo. Na opinião da senhora, a boa escola passa por aí também ou não? Esse é um tema que a escola de qualidade, independente de passar ou não por isso, não é uma questão que deve ser levada em conta.
Não, na verdade, Gilson, esse é um tema que nós devemos discutir, sim. E até dentro da minha experiência profissional, se você abrir uma discussão dessa, com essa temática, com as crianças ou com jovens, eles não têm esse preconceito. O preconceito geralmente vem do adulto, vem da família que já vem com aquela herança da sua mãe, da sua avó. E aí esse tema, quando ele é abordado de uma forma científica, por pessoas preparadas e que não sejam tendenciosas, ele é um assunto que deve ser discutido sim, e ele não vai ter tanto impacto como muitos pais imaginam que possam ter. Então, hoje, se você questiona para uma criança a relação de gênero, de raça, eles não têm esse preconceito. Então, o preconceito, o próprio nome diz, é um preconceito, vem antes. É uma coisa que as crianças trazem de casa. E a escola cabe o papel de desmistificar isso. E dependendo da linha que a escola segue, os pais podem ser avisados. E quando se opta por uma escola, o pai também precisa ter bem claro que a escola está ali com seus profissionais capacitados e ter confiança, acompanhar, é claro, mas ter confiança no trabalho da escola, não ficar toda hora lá cobrando, ó, o que, que a escola está fazendo, isso pode, isso não pode, polemizar, porque a própria criança ela não tem esse preconceito.
Aí significa que os pais, essa questão que a senhora colocou é interessante, os pais acompanham muito pouco a escola, porque às vezes os pais exigem da escola certas ações, mas os próprios pais não conseguem entender a capacidade ou não da escola de discutir esses temas, como essa questão que a gente colocou de gênero, por exemplo.
Isto, eu não vou comentar com você, olha, atualmente nós temos um modelo de família diferenciado, então, porque isso aí não é novidade. E as crianças já convivem com isso, de ter essa independência. E muitas vezes os pais, por seus afazeres, suas atribulações, não têm esse tempo de acompanhar. E quando o fazem, é nessa modalidade de cobrança. Por isso que nesse momento de opção por escola, o pai precisa ter essa confiança, ir lá conhecer a escola, porque a boa escola é a escola de qualidade, é a escola séria, ela abre as suas portas, ela mostra o fundo da escola, a frente da escola, está à disposição a qualquer momento. Mas existe a questão também do bom senso, de entender se tem lá uma professora, uma diretora, uma pedagoga ou elenco de profissionais, é porque eles estão aptos para isso. Então, confiar no profissional escola. E isso passa mais segurança também para o aluno.
Professora Tranquilo, se fala também da questão de matemática e português. Eu queria tocar um pouco nesse assunto, que para muitos pais isso é um parâmetro. Quando a gente encontra nos meios de comunicação, e constantemente isso é demonstrado, o mau desempenho das escolas brasileiras nessas duas matérias consideradas fundamentais. Esse é um critério que a gente tem que levar em conta na escolha de uma escola? Como é que a gente faz num país como o Brasil, que tem índices tão baixos de educação em matemática e português, para ter qualidade num meio tão difícil de encontrar ela, quando se fala dessas duas disciplinas?
Na verdade, o que se não pode esquecer é que o rol de conteúdos e de disciplinas que compõem uma matriz curricular não é só matemática e português. Mas é fato, né? Se você não tem um bom desempenho em português, isso vai repercutir em matemática. Aí o que se pode ficar em alerta? Isso agora mais para as escolas e para o próprio profissional da educação, que tem sentido dificuldade em trabalhar com esses conteúdos e o reflexo está no baixo desempenho do aluno. Então, o que se deve focar é na formação do professor e a própria escola se voltar a organizar semanas pedagógicas, oficinas para subsidiar os seus professores para que eles possam repassar esse conteúdo e trabalhar essa área de conhecimento com os seus alunos dentro da escola. Porque o mercado de trabalho, a absorção do mercado de trabalho vai se pautar nesse desempenho, sim. E, infelizmente, as nossas crianças têm mostrado um baixo desempenho em matemática e de português. E uma é reflexo da outra. Então, o investimento está na formação do professor, mas o professor também precisa correr atrás, não esperar apenas que a escola ofereça. Ele, enquanto profissional ali, precisa mostrar o seu bom desempenho.
Muitos pais não chegam a ter a formação que os filhos têm. A gente está no Brasil ainda muito pequeno, o crescimento ainda ínfimo, perto do que a gente realmente necessita, de qualificação da população brasileira, de mais anos, né, na cadeira das escolas, nas salas de aula. Mas os pais apostam nos filhos, né, dentro da educação na escola, que se aposta numa geração com mais instrução. Agora, o pai às vezes não tem o conhecimento para poder acompanhar os filhos nos conteúdos, seja de matemática, português, história, física, biologia. Como é que um pai que às vezes não tem uma boa formação, ainda não frequentou muitos anos em sala de aula, ele pode ser um bom pai acompanhando o filho na escola?
Com certeza, Gilson. Isso aí não é pré-requisito, né? O meu filho não vai ter um bom desempenho ou vai ter um mau desempenho porque eu não tenho uma qualificação ou eu não tenho uma formação. Como que o pai pode dar esse suporte para o seu filho? Estando presente, proporcionando um ambiente favorável para que ele possa fazer as suas atividades, questionando ao final de cada dia, né, de aula, olha, filho, como é que foi seu dia de trabalho? Como é que foi sua atividade? Você vai ter semana de provas? Material? Qual o horário? Então, essas estratégias, quando a escola chama, o pai se faz presente. Então, esse envolvimento, o pai não precisa saber todos os conteúdos, mas ele precisa se mostrar interessado, envolvido e apostando naquilo para ter essa relação de vínculo entre escola e a importância disso para o filho no seu futuro.
Professora Tânia, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço, Gilson. Boa tarde a todos.
Conversei com a mestre em educação, doutora em ciências ambientais, Tânia Corredato. Falamos um pouco sobre a qualidade do ensino, a escolha de uma boa instituição de ensino para os filhos. E a professora Tânia apontou algumas características de uma boa escola. Apontou, por exemplo, desde professores, espaço físico, a competência, inclusive, da escola de trabalhar os conteúdos necessários. E, é claro, acompanhamento dos pais, fundamental para uma qualidade do ensino para os filhos.